Bom dia, vamos começar então a reunião com a ordem de trabalhos previamente anunciada, com as informações, e a informação tem a ver com o nosso regresso, ou melhor, o regresso da delegação da CAI, que esteve presente na Conferência Interparlamentar sobre o Futuro da Europa em Bucareste na passada segunda e terça-feira. Regressamos ontem. Foi uma conferência interessante, sobretudo no painel que tem a ver com o modelo social e o modelo económico para o futuro da Europa. Depois daremos o relatório com pormenor. A senhora deputada Paula Santos acaba de entrar. Bom dia. Nós tínhamos a propor o seguinte à senhora deputada Paula Santos. Uma vez que os senhores deputados querem intervir nos pontos 6 e 7 dos projetos de resolução, relativos aos projetos de resolução apresentados pelo PCP, ponho à consideração da senhora deputada Paula Santos a antecipação destes dois pontos para permitir, designadamente à senhora deputada Inês Domingos, poder participar neste debate, dado que não poderá continuar nesta reunião porque tem outras reuniões a acontecer. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, eu ia colocar. Bom dia a todos. Senhor Presidente, eu ia colocar, era uma outra matéria, porque eles foram. Constam da ordem de trabalhos, mas nós próprios ainda estamos a apreciar se os queremos discutir na comissão ou em plenário. Eu pedi à Senhora Presidente para eu informar até à próxima reunião.
Adiar estes dois pontos. Muito bem. Está muito bem. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Passamos. Passamos então ao ponto número 2, Grupo de Trabalho, Escrutínio das Iniciativas Europeias. Apresenta a senhora deputada coordenadora Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Foi discutida a folha com as propostas do grupo. Queria apenas fazer duas breves referências. A primeira, tendo em conta que os três primeiros diplomas, COM 129, 130 e 137, se referem os três ao protocolo de aplicação do Acordo da Parceria no domínio da pesca entre a Comunidade Europeia e a República de Cabo Verde, nós propomos, o Grupo de Escrutínio das Iniciativas Europeias propõe que estas três iniciativas façam parte de um único pacote e, portanto, que haja um único relator ou relatora. E depois, relativamente ao COM 136, que é uma comunicação da Comissão, mas tendo em conta que esta comunicação da Comissão diz respeito ao mercado de capitais, propomos também que seja enviada para informação à COFMA. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Está à apreciação esta proposta de sinalização. Quem quer intervir, não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Vamos então enviar estas iniciativas de acordo com a proposta aprovada. Passamos ao ponto número 3, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. A primeira proposta é a decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, é o COM 2019-125. O autor de parecer cabe ao PS e o prazo para o envio é 3 de maio.
Obrigada, Sra. Presidente. Indicaremos mais tarde.
Muito bem, ficaremos a aguardar a indicação. A linha B, proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao COM 2018-901, objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias também, autor de parecer cabe ao Bloco de Esquerda e não tem prazo. É a própria senhora deputada Isabel Pires. Passamos ao ponto número 4, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito das iniciativas europeias. É a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento 1303 de 2013 é o COM objeto, o COM 2019-55, objeto de relatório da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Presumo que seja a senhora deputada. A senhora deputada Carla Tavares é autora de parecer, mas dou a palavra, na ausência da senhora deputada Carla Tavares, à senhora deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. É apenas para dizer que a deputada Carla Tavares está numa audição aqui numa sala ao lado e já deve vir a caminho para fazer a apresentação do relatório, agradecendo a tolerância dos colegas relativamente a esses minutos de espera. Muito obrigada.
Muito obrigada. Aguardamos então a vinda da senhora deputada Carla Tavares. Entretanto, vamos continuando neste ponto. Ao pacote que compõe as propostas de decisão do Conselho COM de 2018-691, a proposta de decisão do Conselho COM de 2018-692, que foi objeto de relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. É a autora dos pareceres relativos a este pacote, a senhora deputada Berta Cabral, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, de forma muito resumida, recebemos desta Comissão a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República Socialista do Vietnã e também a decisão do Conselho relativa à assinatura desse mesmo acordo entre a União Europeia e a República Socialista do Vietnã. Estas iniciativas fazem referência ao facto destas economias em crescimento no Sudeste Asiático, terem mais de 600 milhões de consumidores, uma classe média em ascensão, representam mercados estratégicos para os exportadores da União Europeia e daí as vantagens de se fazer entre a União Europeia e a República Socialista do Vietnã este tipo de acordos. A Associação das Nações do Sudeste Asiático, considerada no seu conjunto, é o terceiro maior parceiro comercial da União Europeia fora da Europa, a seguir aos Estados Unidos e à China. Portanto, do ponto de vista das vantagens desse mercado, penso que está relativamente bem sustentado nos documentos que nos enviaram, porque também a AGN, portanto a Associação das Nações do Sudeste Asiático, é o segundo maior investidor direto estrangeiro na União. Nesta sequência, estes mesmos documentos foram enviados à Comissão de Negócios Estrangeiros, que deu o seu parecer favorável, naturalmente, quer do ponto de vista do princípio da subsidiariedade, quer do ponto de vista do conteúdo dos próprios documentos. Nós, na Comissão de Assuntos Europeus, consideramos que do princípio da subsidiariedade também não há nada a referir, trata-se de uma matéria de acordos que não abrangem matérias que estejam fora das competências exclusivas da União Europeia e a tramitação, do ponto de vista jurídico, também respeitou o disposto no Tratado de Funcionamento da União Europeia. Nesse sentido, o parecer da Comissão de Assuntos Europeus vai no sentido de que não temos nada a opor do nosso ponto de vista e que o processo de escrutínio está concluído da nossa parte. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Berta Cabral. Está aberta a discussão. Não há inscrições. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade este pacote de propostas. Muitos parabéns à Sra. Deputada, autora de parecer. Passamos então agora, voltamos de novo à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento número 1303/2013, trata-se do COM 2019-55. Dou a palavra à Sra. Deputada, autora de parecer, Carla Tavares.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer o facto de ter alterado a ordem de trabalhos, mas eu estava impedida com uma visita de uma escola e, entretanto, também não quis deixá-los assim um pouco tão a meio da visita, mas pronto, já cá estou, é o que interessa. Este relatório, este regulamento tem como objeto, ou esta proposta de regulamento tem como objeto uma alteração a um outro regulamento que referente à iniciativa para o emprego dos jovens. Esta proposta, aquilo que pretende é rever em alta os recursos destinados a esta mesma iniciativa em coerência com aquilo que está previsto para o Orçamento da União para 2019. Esta proposta de regulamento foi remetida à Comissão de Trabalho e Segurança Social, que emitiu o competente relatório, do qual, por coincidência, também fui eu a relatora e, por isso, entendemos por bem, e para não haver uma duplicação, e sendo a mesma relatora, dar por reproduzido todo o conteúdo do relatório emitido pela Comissão de Trabalho e Segurança Social a este respeito. Referir apenas que, de facto, esta proposta de regulamento, aquilo que pretende é uma alteração ao nível da dotação específica destinada a esta iniciativa para o emprego jovem, é no fundo acomodar verbas que se verificou existirem, que era necessário proceder à sua acomodação orçamental e por isso é este o contexto, o próprio conteúdo desta proposta. Quanto ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, que no fundo é aquilo que aqui nos compete apreciar, esta proposta não procede a alterações de fundo a este regulamento, que é o regulamento número 1303 de 2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, e que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, procede apenas a uma alteração pontual ao seu anexo 6º, com o intuito de refletir o aumento da dotação da Iniciativa do Emprego Jovem para os 350 milhões de euros e que, deste modo, podemos concluir que o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade é respeitado. Com efeito, esta proposta, os objetivos desta proposta não podem ser suficientemente realizados unilateralmente por cada um dos Estados-membros, podendo apenas ser alcançados de forma mais eficaz ao nível da União Europeia, pelo que não se verifica qualquer violação do princípio da subsidiariedade. Do mesmo modo, esta proposta também não excede o necessário para atingir os objetivos enunciados, pelo que também o princípio da proporcionalidade se encontra respeitado na presente iniciativa. A Comissão de Trabalho deu por concluído o escrutínio desta iniciativa e também aquilo que se propõe é que, tendo em conta que esta iniciativa não viola estes dois princípios, nem o da proporcionalidade nem o da subsidiariedade, propõe-se por conseguinte que, uma vez que excluída está esta possibilidade, seja também dado por concluído o processo de escrutínio pela Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Está aberta a discussão. Não resisto.
Era só para felicitar a Sra. Deputada Relatora, que é duplamente relatora, aparentemente.
Não registo mais intervenções. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à Sra. Deputada Relatora. Agora ao ponto número 5, apresentação e discussão do projeto de resolução número 2045/13 do PS, recomenda ao Governo que promova a proteção recíproca dos direitos dos cidadãos portugueses no Reino Unido e dos cidadãos britânicos em Portugal no quadro da relação bilateral futura. Este projeto baixou no passado dia 19 para discussão na Comissão dos Assuntos Europeus, projeto de resolução que recomenda ao Governo esta situação de relação bilateral futura. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era apenas para dizer que nós requeremos o adiamento do agendamento deste ponto, adiamento que não nos preocupa, uma vez que o plano de contingência já foi aprovado aqui no Parlamento e, portanto, propomos o adiamento deste ponto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Fica então adiado este ponto. Passaríamos aos pontos 6 e 7, mas como ficou previamente discutido estes dois pontos pela intervenção da Sra. Deputada Paula Santos, ficam adiados para a decisão do grupo parlamentar do PCP sobre a discussão ou não aqui na Comissão dos Assuntos Europeus. Passo agora ao ponto número 8, apresentação do relatório da 70ª COSAC, ocorrida em Viena, nos dias 18 e 20 de novembro do ano passado. Cabe-me a mim, como chefe da delegação, apresentar este relatório. Começo por indicar que a delegação era composta pelos senhores deputados Margarida Marques, Maria Luísa Albuquerque, deputado António Costa da Silva, Constância Urbano de Sousa e deputada Isabel Pires, para além de mim própria. A delegação também foi acompanhada pela nossa assessora, a doutora Catarina Lopes, e pela representante permanente da Assembleia da República junto à União Europeia, Cristina Neves Correia, que, como sempre, deram um apoio competente e prestimoso. A sessão de abertura teve as intervenções iniciais dos anfitriões, presidente do Conselho Nacional da Áustria deu as boas-vindas, destacou o relevo dado aos Estados dos Balcãs e à sua continuidade nas próximas presidências, falou sobre o Brexit, deixando um agradecimento ao negociador-chefe da União Europeia, Michel Barnier, fez referência à demografia, às alterações climáticas, à digitalização, à cibersegurança e à proximidade das eleições. O Presidente do Conselho Federal da Áustria também fez uma intervenção de seguida, considerou o intercâmbio do diálogo contínuo com a assunção de responsabilidades e tomada de decisões informadas muito importante, mencionou a atividade do Bundesrat austríaco relativamente às iniciativas europeias e o papel ativo no controle da subsidiariedade e a tarefa da presidência para aumentar a transparência na União. Deu também relevo à importância do diálogo interparlamentar no objetivo da proximidade com os cidadãos. Houve depois as questões procedimentais, passamos de seguida à sessão que teve como pano de fundo o ponto da situação sobre a presidência da Áustria do Conselho da União Europeia. Fizeram várias intervenções, a iniciar a intervenção da representante da presidência austríaca. Neste ponto, nesta sessão, intervieram da nossa delegação a deputada Constância Urbano de Sousa e eu própria. A minha intervenção saudou em primeiro lugar a presidência austríaca e agradeceu o trabalho desenvolvido, fez um apelo à concretização do lema da presidência, que era uma Europa que protege, e sublinhamos a nossa questão, os desafios da atualidade europeia, com as novas prioridades a nível do quadro financeiro plurianual, mas deixando absolutamente claro que para nós era importante que não houvesse uma diminuição dos fundos para a política de coesão e para a PAC, manifestando o desejo que a proposta inicial da Comissão Europeia fosse melhorada. A senhora deputada Constância Urbano de Sousa agradeceu também os trabalhos da Comissão Austríaca, fez uma intervenção aludindo às questões migratórias, reconheceu a necessidade e a legitimidade da luta contra a migração ilegal e acrescentou que é muito redutora essa visão deste fenómeno tão complexo. Sublinhou a necessidade da consciência das migrações internacionais são a grande exceção de comportamento humano, fez um apelo à gestão das migrações sobre o ponto de vista da contribuição para enriquecer, ou melhor, não deixar empobrecer a sociedade. Defendeu a necessidade de uma política de imigração que seja comum a nível europeu, centrada no ser humano, e fiel aos valores funcionais da Europa e da nossa civilização judaico-cristã. Passou-se de seguida à sessão segunda, com a referência ao Brexit e à situação. Houve uma intervenção inicial da senhora deputada ao Parlamento Europeu, presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Danuta Hübner, que se referiu ao Brexit como um processo construtivo e às negociações sobre o projeto de acordo já concluídas. Fizeram intervenções o Sir William, não era Sir William, o presidente da Comissão de Assuntos Europeus, William Cash, também fez uma intervenção Lord Boswell, presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Câmara dos Lordes, num sentido muito construtivo, mas ambos com posições diferentes relativamente relativamente à saída do Reino Unido, mas respeitando, obviamente, a vontade expressa no referendo realizado no país. Também intervieram nesta sessão as senhoras deputadas de delegação Margarida Marques e eu própria. A sua deputada Margarida Marques reiterou apoio ao esforço negocial de Michel Barnier, salientando a unidade dos 27 Estados-membros e esperando que ela se mantenha. Sublinhou a questão da legalidade dos tratados e a necessidade de eles serem observados na resolução dos problemas políticos, designadamente a fronteira da Irlanda, respondendo à situação dos cidadãos. Relembrou que se aguarda pela ratificação do acordo por parte do Reino Unido, embora o Reino Unido não possa fazer pagar à União Europeia as divisões internas. Claro que isto tem que ser visto no contexto de meses atrás, situação que foi evoluindo da maneira que é conhecida. A minha intervenção fez referência às intervenções anteriores de William Cash e Lord Boswell, fez referência às relações bilaterais históricas entre Portugal e o Reino Unido e que estas relações não serão, com certeza, postas em causa nem diminuídas pelo facto do Reino Unido sair da União Europeia. Fizemos também o elogio do negociador-chefe Michel Barnier, referindo que o resultado desta negociação seja o menos prejudicial possível para ambas as partes. Fico, não vale a pena entrar em mais pormenores. Na sessão 3, Política Climática e União de Energia, intervieram 29 oradores. Da nossa parte, usaram da palavra o Sr. Deputado António Costa da Silva, que salientou os três domínios da energia que devem estar interligados: alterações climáticas, aposta nas energias renováveis e redes europeias de energia. Mencionou as alterações climáticas como um problema de atualidade e as preocupações com o aumento da temperatura global, apontando Portugal como um dos países mais vulneráveis a este aumento. Fez referência à necessidade da indústria adotar também as energias alternativas a médio e longo prazo e frisou na aposta na produção deve ser democratizada com o consumo de energias limpas pelo cidadão comum com um preço razoável. A sua deputada Maria Luísa Albuquerque lembrou que a União de Energia deve ser uma realidade e para isso são necessárias as interligações, sendo essencial para a segurança do fornecimento de energia que exista uma diversificação das suas fontes. A sua deputada Margarida Marques mencionou a agenda da ONU, considerou que os objetivos da União Europeia deverão estar alinhados e interligados com a Agenda para o Desenvolvimento, frisou as interconexões para Portugal e os objetivos quantificados para 2020 e 2030 e a insistência com a Comissão Europeia para que estes objetivos sejam atingidos, o que ficou, aliás, assente nas conclusões do Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. De seguida, os trabalhos desta COSAC continuaram com a reunião dos presidentes das delegações de COSAC. Houve a discussão das conclusões, como habitualmente. Está absolutamente circunstanciada neste relatório a posição de Portugal relativamente às emendas que quisemos adotar e que não tiveram, vencimento. Se tiverem, é importante, mas não vos vou amassar com estes detalhes, mas se quiserem ter a posição negocial nestas conclusões da delegação portuguesa, percebem que houve aqui uma posição muito, muito alinhada com o que tem sido a nossa posição relativamente à migração, relativamente ao quadro financeiro plurianual e também relativamente às mudanças climáticas e à transparência. A sessão continuou com o painel Uma União Europeia Transparente Mais Próxima dos Seus Cidadãos à Luz das Próximas Eleições para o Parlamento Europeu. Esta sessão foi presidida por o Ministro Federal Austríaco dos Assuntos Constitucionais e pela primeira Vice-Presidente do Parlamento Europeu. Houve várias intervenções e a Sra. Deputada Margarida Marques fez uma intervenção longa sobre este ponto, fazendo a referência à Conferência de Bregenz e falando dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, referindo a Task Force para este princípio da subsidiariedade. A deputada Isabel Pires fez também uma intervenção neste ponto, reconhecendo a importância do tema. Reconheceu a relevância destes debates e sendo uma forma de melhorar o exercício da centralidade dos Parlamentos Nacionais na discussão das iniciativas europeias. Concordou com a afirmação da Vice-Presidente McGuinness quanto à necessidade de se aproveitar as eleições europeias para abordar as questões que lhe estão ligadas, e acrescentou que este debate deverá ocorrer com verdade e com um debate político sério sobre os processos políticos e com base numa crítica construtiva. Fez referência também às questões ligadas aos migrantes e refugiados, apelando à solidariedade e em contraponto com a perspectiva securitária e militarista desajustada para a resolução de qualquer tipo de problema. De seguida foram adotados os contributos e conclusões da COSAC e terminou a reunião, como é habitual. Têm a palavra os senhores deputados que queiram intervir sobre esta matéria. Desculpa, tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Queria agradecer à Presidente o esforço de apresentar aqui o relatório e à autora ou autores deste relatório o trabalho para reproduzirem aqui o que se passou naquela longa reunião. Queria, no entanto, fazer aqui umas propostas pequenas de modificação no que diz respeito à minha intervenção, às minhas intervenções. Começaria pela sessão 2, lembrando que Barnier se escreve com A e não com E, na segunda linha, e depois na terceira linha, o facto de ter sido dado ao Primeiro-Ministro Cameron, vírgula, antes do referendo ou antes da realização do referendo, porque senão quem ler não percebe muito bem, porque nesta altura Cameron já saiu da história e ainda aparece aqui citado. Portanto, neste quadrado, Barnier e ao Primeiro-Ministro Cameron, vírgula, antes da realização do referendo, vírgula. E depois o resto do texto está correto. No que diz respeito à terceira sessão, Política Climática e Energia, duas referências relativamente ao texto que está aqui proposto e que são as seguintes. Frisou que as interconexões em matéria de energia por como nós estamos a referir a tríade ambiente, clima e energia, penso que é importante referir-se. Frisou que as interconexões em matéria de energia são importantes para mantinha o texto. Depois, objetivos quantificados para 2020 e 2030, ponto final, informou, informou a insistência junto à Comissão Europeia para que os objetivos tal ficou assente nas conclusões do Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. Portanto, é apenas aí um ponto final. Depois, no que diz respeito à terceira intervenção, não tenho qualquer objeção, apenas para... há aqui apenas também uma questão de português. Praticamente no final acrescentou que, no entanto, continuamos a assistir e não assistimos. Continuamos a assistir. E penso que a dimensão do quadrado ou do retângulo, neste caso, não se deve à duração da intervenção, porque se a minha memória é boa, tiveram todas a mesma duração, mas ao detalhe que a pessoa que preparou esta proposta de relatório assim entendeu dar à intervenção. Muito obrigada.
Muito bem, estão registadas as alterações apontadas pelo Sr. Deputado Margarida Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, para felicitar a Sra. Presidente, nós costumamos felicitar-nos uns aos outros, mas nunca temos a oportunidade de felicitar a Sra. Presidente. Aproveito para a felicitar pela apresentação que aqui fez. Eu estive na reunião, mas foi um documento exaustivo que deve, como é evidente, transcrever a realidade daquilo que se passou e gostaria, em nome do meu grupo parlamentar, de felicitar o relatório e, particularmente, a forma como foi apresentado.
Muito obrigada, Presidente. Agradece e registra um momento único nesta comissão. Está apresentado o relatório e está concluída a nossa reunião, se não houver outros assuntos. Muito obrigada a todos. Continuação de bom trabalho.